O poder judicial em Angola está a viver uma das suas piores crises de credibilidade de todos os tempos, a julgar pela onda de descontentamento que invade alguns profissionais da classe. Este quadro agravou-se ainda mais com o recente acordo do Tribunal Constitucional, que, por além de anular a eleição dura de Alberto Costa Júnior, afetou todos os atos praticados durante o 13º Congresso da UNITA. O facto de 4 magistrados dos 11 que compõem o Tribunal Constitucional terem estado ausentes da discussão não deixa de beliscar a legitimidade do exercício, independentemente das razões que tenham estado na sua origem, segundo alguns analistas. Por outro lado, o tratamento que o Tribunal Constitucional dispensa aos partidos políticos na oposição é outra discussão que, devido à classe de juristas angolanos, que não têm receios em apontar o atual governo como estando por detrás de todas as manipulações e instrumentalização do sistema judicial. Para muitos especialistas em matéria de direito, a separação de poderes no país continua traduzida numa falácia. Acrescentam que poderes judiciais e legislativos são um só corpo e uma só alma, congregados no poder executivo e este na pessoa do líder do partido no poder. O jurista Monteiro Kawewe recorre à jurisdição do Tribunal Constitucional e fundamenta a sua posição com base no último acórdão que afastou Adalberto Costa Júnior, para concluir que o documento de 50 páginas está ferido de vários vícios.
A medida que foi tomada tem um pendor muito pesado do lado político do que da jurisprudência. Ora bem, esse acordo tão vasto, está exato de várias lacunas, porque se formos a ver o seu interior, e vamos encontrar vários fundamentos, os reclamantes ou os queixosos, os militantes queixosos, são indivíduos com bilhetes de identidade caducado. Isso já constitui nulidade. Nenhum cidadão pode reconhecer o seu bilhete de identidade quando já esse bilhete não tem validade. São militantes que também não honram com o pagamento das suas quotas ao partido a que pertencem. São indivíduos a todos títulos desconhecidos, são indivíduos que praticamente ninguém os conhece. E notamos que mesmo na interposição do assunto ao Tribunal Constitucional, o colega, o advogado que intentou a ação, ou seja, o mandatário desses militantes, tem a sua cédula profissional caducada já há 2 anos. Então, estamos esperando um montão de irregularidades e inconstitucionalidades, pelo que leva-nos a entender que este acordo tem simplesmente o pendor político do que constitucional.
Mas, doutor, olhando para esta perspectiva, podemos admitir que estamos diante de uma intencional tendência de se banalizar cada vez mais o sistema judicial no país? Até que ponto isto também pode ter alguma interferência do ponto de vista negativo para o próprio Estado de Direito Democrático?
Ora bem, realmente a intenção é esta, e nesse quesito o Executivo falha e peca demasiado. Porque decorridos 45 anos de independência e decorridos 30 anos desde que começou a se falar dos princípios democráticos introduzidos pelo Partido Unita, que de armas na mão ficou a lutar para a imposição da democracia, que são os princípios norteantes dos países com boas políticas, porque hoje as ditaduras no mundo fracassaram e falharam mesmo. Todos aqueles que tentaram arrastar as ditaduras para o momento odierno fracassaram e vão fracassar. Não fica bem porque isso retira qualquer credibilidade a credores, a investidores.
O risco de ficar comprometido o processo de reforma da justiça e do direito está cada vez mais em evidência, a julgar pela banalização do próprio sistema judicial. Esta é, de resto, a convicção do jurista Monteiro Kawewe.
Ora, enquanto continuar o entelado ao poder, isto não será um facto, não será concretizado, porque esta luta que envolve os marimbondos, caranguejos e aqueles conservadores do MPLA, faz com que o sistema judicial não melhore. É preciso que haja mudança. Essa mudança vai ocorrer porque as consciências dos angolanos estão abertas. Os angolanos hoje conseguem distinguir o bem do mal, conseguem distinguir quem é que está a representar realmente o parlamento e quem é que está a representar o bolso no parlamento. E, portanto, olhando, ou seja, desejando o mal para o povo. Porque as leis erradas fazem errada da sociedade. E o cidadão atento de hoje, 2021, sabe muito bem o que quer. Pelo que essa mudança só pode ser operada depois da mudança da regime. Não basta, ainda que surja um outro candidato, desde que seja do MPLA, o regime vai ser o mesmo. Tem de haver mudança. Tem de haver mudança e só isso é que fará com que as instituições judiciais tenham a sua real credibilidade, porque neste momento não tem. E eu, enquanto fazedor de justiça, enquanto advogado, sinto-me muito envergonhado de fazer parte dessa fase.
E os sinais que atentam contra o sistema judicial em Angola revelam-se muito preocupantes, a fazer fé nas palavras do conceituado jurista Sérgio Raimundo. Em declarações à rádio MFM, o também docente universitário não tem dúvidas em afirmar que a justiça em Angola está muito doente.
E há outras situações, há outros sinais que demonstram claramente que o nosso sistema de justiça está doente, mas muito doente mesmo, para não dizer que está em coma, e que por isso simplesmente ninguém dá cavaco. Inclusivamente, no âmbito do dito combate à corrupção, há declarações de voto de juízes do Tribunal Superior, não é de cidadãos comuns, nem de advogados. Podem dizer assim, até dizer isso, porque está querendo fazer os interesses dos seus constituintes. Não, são juízes, são vozes dentro do próprio Tribunal Superior, que vem alertando de irregularidades gravíssimas. E, portanto, não devemos ignorar isso. Agora, eu subscrevo realmente aquilo que disse o Dr. David de São João, quando dizia que o regime jurídico aplicável aqui nunca deveria ser a da nulidade. Até se lançarmos mão o elemento temporal da natureza de um processo eleitoral, que é de 5 em 5 anos, em regra, e a nulidade é invocável a todo o tempo, temos que ver as consequências da utilização desse regime. Vamos admitir que há um Congresso que elegeu o presidente Samakuva há 12 anos atrás, e alguém hoje se lembra que houve uma irregularidade. Vocês não têm noção do estrago que isso pode provocar à estabilidade social e política do país? Os juízes não são pessoas estranhas à comunidade, não são extraterrestres, eles são membros da comunidade. Eles têm o coração do lado esquerdo, não têm o coração do lado direito. Eles vivem os problemas do dia a dia da comunidade. Também vêm televisão, leem jornais, acompanham o programa em radiofónico, e com certeza estão a acompanhar isto. E as decisões judiciais devem, em primeira instância, procurar garantir a paz e a estabilidade social. Daí a razão que se diz que, numa perspectiva de racionalizar a realização judicativa e decisória do direito, na época pós-moderna, o juiz já não é o labuche de la loi. Ele não interpreta apenas a letra da lei. Ele vai ao espírito, ao âmago. E com isto, e na base da dita jurisprudência dos valores, que nos ensina de que a norma deve ser vista como uma norma-problema e não uma norma-texto. Problema no sentido de que a norma deve ser interpretada no sentido de resolver uma situação concreta e não de teorizar ou doutrinar determinadas linhas de pensamento.
Sérgio Raimundo considera que o Tribunal Constitucional andou mal no julgamento do processo que afastou Adalberto Costa Júnior. O jurista chama ainda a atenção para as decisões dos magistrados, que podem ser uma fonte de instabilidade política no país.
Eu entendo que o Tribunal Constitucional, numa primeira abordagem, andou mal. Andou mal porque eu olhei para o artigo 280, que foi aqui utilizado no Código Civil, e o 286 não se enquadra nessa situação, mas sim a anulabilidade, que define um prazo para a impugnação deste ato. Além de que, o Tribunal Constitucional invoca a Constituição, as leis, invoca o Estatuto da UNITA, invoca o Regulamento Eleitoral da UNITA, mas não observa aquilo que está no Estatuto nem no Regulamento Eleitoral. Eu andei à procura desse regulamento, felizmente encontrei a regra aqui na mesa, e no artigo 66, a memória não me falha, número 1, está lá a dizer, e isto não é só no caso concreto da UNITA, é um regime quase geral. Quando há contenciosos numa organização, há sempre uma primeira instância de recurso, que é de um órgão interno, que serve de pressuposto para se levar o caso à instância judicial. Portanto, o artigo 66 diz que numa primeira instância os reclamantes deveriam apresentar este recurso à Comissão Eleitoral. Não foi feito. A partir daí, a questão encerrou, transitou em julgado. Além da anulabilidade, esta, ela tinha que ser arguída dentro de um ano. Nós já vamos a caminho de 2 anos. E isto tudo para quê? Para garantir a realização dos fins últimos aos supremos do direito, com uma certeza e a segurança jurídica. Sob pena das decisões judiciais, ao invés de promover a chamada paz e estabilidade social, promoverem a instabilidade, que é mais ou menos o clima que hoje se vive. Quer dizer, nós também não podemos ser tão ignorantes ao ponto de não dar ouvido a vozes que hoje se fazem ecoar contra esta decisão. E não são vozes da UNITA, estou a falar da própria sociedade civil, de pessoas leigas em direito, que dizem, eu não estudei direito, não entendo direito, mas acho que aqui qualquer coisa que nos também. Nós temos que ficar preocupados com isso, nós juristas, e particularmente os magistrados.
A contrariar a perspectiva pessimista dos seus colegas, está o jurista Gualberto Longenda, para quem a decisão do Tribunal Constitucional constitui um marco histórico da justiça em Angola.
Parece-me que constitui mais um marco histórico a nível de funcionamento das instituições de justiça em Angola, porque foi tomada uma decisão judicial que, se por um lado tem sido alvo de alguma contestação, por outro tem beneficiado alguma atenção especial por parte dos estudiosos. Porquê? Porque leva-nos a uma interpretação profunda da lei dos partidos políticos, da lei orgânica sobre as eleições gerais, da própria Constituição da República, aquilo que vem previsto no artigo 110, e, enfim, da lei da nacionalidade e outros diplomas legais. Mas veja, o que me parece importante referir sempre que se analisar este acordo resume-se essencialmente no seguinte. Há legitimidade ou não há legitimidade em requerer a impugnação do 8º Congresso da UNITA por quem a requereu? Primeira questão. Segunda questão. Esta impugnação é tempestiva, infundada? E terceira questão. O Tribunal Constitucional andou bem ou andou mal, do ponto de vista doutrinal? Parece-me que, por aquilo a que tenho tido acesso, houve algumas falhas cometidas pelo Partido UNITA e pelo próprio Adalberto Costa Júnior, que é utilizado neste processo todo no fundo. Porquê? Porque se prestarmos atenção às datas e aos requisitos que vêm estabelecidos na lei dos partidos políticos e também no próprio estatuto, nos estatutos da UNITA vigentes na altura, haveremos de perceber que foi apresentado um pedido de renúncia de nacionalidade por parte da Costa Júnior no dia 27 de setembro de 2019. Este pedido deu entrada e, infelizmente, não mereceu averbamento ou registro algum até pelo menos a data de 11 de outubro. E veja que a Comissão Eleitoral entra em ação dentro do Partido UNITA numa altura em que não estava ainda inteiramente sanado o vício. Aí depois mais uma outra discussão. Há correntes doutrinárias que entendem que o simples facto de manifestar a vontade de renunciar à nacionalidade constitui elemento bastante para que o indivíduo se possa declarar como despido dela. Mas há uma outra corrente que dá maior ênfase ao elemento formal da renúncia e da perda da nacionalidade, que parece-me ter mais voz aqui neste processo.
O Alberto Longanda não encontra razões que levem o Tribunal Constitucional a ser crucificado e chama a atenção aos partidos políticos para ficarem mais atentos durante os atos que praticam.
Na perspectiva política, provavelmente haja essa interpretação, mas a minha opinião é equidistante a isso, sobretudo no que tem a ver com este aspecto, com este processo em concreto. Eu penso que aqui o erro foi cometido pelo próprio Partido UNITA e provavelmente por distração de Adalberto Costa Júnior. Porque se prestar bem atenção à questão das datas, há de perceber claramente que fez-se confusão com a interpretação de algumas disposições legais constantes da lei da nacionalidade. Fez-se alguma confusão e ficou-se por isso mesmo. E o que vem legitimar esse posicionamento, sobretudo tomado pelo Tribunal Constitucional, resulta também de alguns fundamentos apresentados pela própria Comissão Permanente na altura. Porque se lembrar, a própria UNITA, em sede da contestação, faz referência de que numa das reuniões do Comitê Permanente ou da Comissão Permanente realizada no dia 8 de outubro, não é? A Comissão Permanente admitiu a candidatura de Adalberto Costa Júnior de forma condicional. Veja que o próprio partido dentro do qual Adalberto Costa Júnior haveria de ser eleito como presidente considera alguma insuficiência no elemento de prova que faz fé de que ele renunciou à nacionalidade. O Tribunal Constitucional não parece estar a andar mal. Penso que estamos a criar aqui um balão do ponto de vista político e agora na perspectiva política, aí sim, porque nota-se uma sede grande de equilibrar os partidos políticos e, com efeito, os assentos no Parlamento, aí sim, provavelmente, o assunto toma alguma tonalidade maior, mas do ponto de vista jurídico, parece-me que sim, que o Tribunal Constitucional andou bem e teve motivos para o fazer. Se a UNITA sai a perder disso, não me parece muito que saia a perder, mas a verdade é que ganha-se uma grande experiência. Por quê? Porque houve claramente uma distração técnica, provavelmente naquilo que foi a assessoria técnico-jurídica da própria Comissão Permanente ou da Comissão de Assuntos Estatutários e Jurídicos. Parece-me que houve aqui alguma falha, porque se não fosse a de Alberto Costa Júnior e fosse algum outro a beneficiar, por exemplo, dessa prorrogação, e essa pessoa e esse candidato tivesse perdido as eleições, isso não seria facto de notícia hoje. É facto de notícia apenas porque a Adalberto Costa Júnior saiu da grosso vencedor no maior partido de oposição e o maior partido de oposição a detê-lo como cabeça de lista para as eleições gerais em Angola no próximo ano.
O próprio Tribunal Constitucional também abre caminho para uma nova possibilidade de Adalberto poder concorrer à liderança do seu partido.
Obviamente, porque há aqui um vício que no momento em que falamos já não existe. Existia na altura alguma inelegibilidade por parte de Adalberto Costa Júnior, mas hoje já não existe esse vício. Não existindo, e porque todos os atos praticados em sede do Congresso consideram-se hoje inexistentes, há de se voltar à situação jurídica legal existente anteriormente. E com isso a faculdade de voltar a candidatar e provavelmente sagrar-se mais forte ainda, quizá. Mas é preciso terem atenção que para assuntos sensíveis como esses, nós precisamos ter assessoria atenta, precisamos estar atentos para quê? Para evitar depois por assim dizer, Arão, empurrar algumas culpas que na verdade são nossas a outras pessoas. Se o Tribunal Constitucional tem andado a reboque do partido no poder, não é neste caso que se há de provar isso, porque aqui foram os próprios militantes do Partido UNITA que semearam esta armadilha contra si próprios.
O Alberto Longuendo, Sérgio Raimundo e Monteiro Cauêué foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.